pode ter absoluta certeza que decisões o nosso presidente irá tomar. Eu faço até questão, porque eu não tenho esse número, só para como informações aos senhores. Meu presidente Paim, quantas proposições Vossa Excelência tem hoje? Você poderia dizer mais ou menos para nós, só oriundas dessas belíssimas audiências ocorridas aqui?
Como eu tenho 25 anos de Congresso, entre as duas casas, deve estar tramitando em torno de 1,000 e poucos projetos.
Olha só, então, gente. Então, peraí, né? Com certeza a decisão será tomada, eu não tenho dúvida disso. Sobre insalubridade e periculosidade, que nós sabemos que é um direito, inclusive constitucional, dos nossos trabalhadores hoje em postos de gasolinas, como também isto é convencionado nas convenções coletivas dos estados, não é isto? É um direito que a qualquer momento esse trabalhador ele pode requerer, que é um direito dele, né? Eu tenho pena deste, tenho pena e peço até certo ponto que os nossos empresários da área sejam sensíveis, sejam mais sensatos, sejam mais sábios, eu pediria desse jeito, em honrar os compromissos com os nossos trabalhadores de postos. Porque esses direitos adquiridos, eles vão ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Né? Não tenho dúvida disso. Agora, é muito importante que os nossos representantes do sindicato estejam sempre ativos. Sempre ativo, sempre cobrando, né, dos nossos empresários, né, que nós devemos aqui todo respeito e toda admiração também. Era só isso que eu queria colocar, viu?
Tudo bem. Só para dizer a todos que o senador Ataídes Oliveira, ele é empresário e vem aqui de só empresário, bem sucedido, mas ele faz sempre essa defesa que eu acho que mostra o compromisso dele com o social. Ele dizia ele sempre para mim que o empresário bem-sucedido é aquele que trata bem, respeita e paga um salário decente para os trabalhadores. Parabéns a Vossa Excelência. Meus cumprimentos ao nosso querido Zé Augusto, que falou da importância da regulamentação. E aí eu já havia conversado, vocês vão deixar uma minuta conosco, nós vamos encaminhar para o departamento jurídico e técnico aqui do Senado, e eles vão elaborar o projeto, e esse projeto sairá em nome das entidades. As entidades presentes entram com o pedido na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, eu acato, indico o relator, e o relator então vai dar seu parecer, daí a comissão vota e ele passa a tramitar. Importante dizer que o projeto será fruto então da decisão dessa audiência pública. Falou também da importância da CIPA, eu também que fui membro de CIPA durante muito tempo, depois fui supervisor de segurança do trabalho quando eu estava lá na empresa, acho que é uma ideia importante essa. Independente do número de pessoas que atuam naquele posto, que tenha pelo menos um lá que faça esse trabalho de que a gente chama de prevenção e segurança no trabalho, né? Eu acho interessante isso. Enfim, o piso nacional, as placas estão aí, cadê as placas? As placas estão aí, mostrando a importância do piso salarial unificado já, e como já foi dito aqui, já existiu, não tem por que nós não trabalharmos. Que o preço da gasolina é praticamente o mesmo, eu diria, com pequena diferença em todo o país, né? É praticamente o mesmo, pequena diferença. Não há por que nós não temos um piso mínimo. E daí para cima, a livre negociação avança em algo a mais. Mas pelo menos um piso no mínimo. Passamos a palavra nesse momento ao senhor Luiz Souza de Arraes. Luiz Souza Arraes, presidente-geral da Federação dos Empregados em Postos de Serviço de Combustível e Derivado de Petróleo de São Paulo. O Luiz Arraes é companheiro nosso de longas jornadas aqui. Sempre esteve aqui, não defendendo somente a sua corporação, a sua categoria. Os grandes temas ele teve aqui conosco, como tiveram a maioria dos sindicalistas que estão aqui. Está com a palavra.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o senador, em nome dele, cumprimentar todos os senadores presentes. Cumprimentar o Zeca, que é o nosso parceiro lá em São Paulo. A gente temos tido em todas as batalhas para tentar regulamentar esse setor. Ao Charles Guerreiro, esse está aí com esse programa aí do, do movimento da carteirização, ao, ao meu companheiro de confederação, Zé Augusto, ao Ângelo, nosso parceiro lá do Rio Grande, ao companheiro Pocino, presidente da Federação Nacional, cumprimentar a todos os companheiros que vieram de longe aí, com muito sacrifício. Aqui estão representadas todas as, as regiões do país, do norte ao nordeste, centro-oeste, lá do Rio Grande, do, do sudeste, todas as regiões estão aqui representadas por os nossos trabalhadores. Eu gostaria de começar lamentando profundamente o desrespeito e a falta de compromisso que a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo têm com esse setor. Eles foram convidados, na, tanto nessa audiência como numa outra audiência sobre preço de combustível que teve na Câmara, e não comparecem em nenhuma das audiências. A Petrobras, ela existe no Brasil só para obter lucro. Para ela, não existe empregado em nenhum setor dela. O problema dela é só mostrar para a nação números absurdos de lucro e não tem nenhuma preocupação em vir debater com os trabalhadores. Para ela, os trabalhadores não existem. A Agência Nacional do Petróleo, a mesma forma. Nada que é regulamentado dentro daquela, daquela entidade, os trabalhadores têm assento e têm voz. E lamentar, porque o presidente dela não é uma pessoa oriunda da arena. É um companheiro, um camarada do PCdoB que não olha para os trabalhadores. Eu gostaria de deixar aqui registrado esse nosso repúdio a essa falta de compromisso desses dois órgãos aí do governo federal, que é... Agora, começando, aqui, nosso setor, outrora era regulamentado. Regulamentado, tinha um preço regulamentado, tudo era regulamentado. E nós ouvíamos o setor patronal na época que nós não poderíamos reivindicar reajuste porque eles tinham tudo ali dentro de uma planilha. Quantas vezes nós encabeçamos junto com o patronal movimentos para vir aqui no antigo DNC cobrar daqueles generais que presidiam um reajuste na tabela para que os trabalhadores também fossem contemplados com algum aumento. Ouvíamos isso e o setor patronal dizia, desregulamentando, os trabalhadores vai ter uma, nós vamos ter uma relação melhor. Nós vamos ter uma relação de que, se o preço está liberado, nós vamos poder dar reajuste salarial, nós vamos poder fazer o plano de saúde, que é uma reivindicação histórica dos trabalhadores, vamos poder dar alimentação melhor, um vale-transporte gratuito, um ticket de refeição melhor. Pois bem, veio a desregulamentação, que, na verdade, é uma esculhambação. O setor patronal, eu tenho participado de tudo que acontece nesse setor, e eu estranho. Ou eu não entendo nada, ou então não dá para saber o que é que acontece. Os revendedores, eu participei de negociação em 16 estados do país de novembro para cá. A choradeira é a mesma, não tem margem, não tem lucro, a concorrência é predatória e tudo. Aí eu vou num encontro de revendedor no Nordeste, escuto do presidente da agência da Fé Combustível que o setor está tudo bem, é super bem fiscalizado e na hora de negociar o setor está bagunçado. Então o que, que acontece? Vem na audiência pública no Senado os números, é a coisa mais bonita do mundo. Números perfeitamente contestáveis. O próprio vice-presidente aqui da Fé Combustível apresentou um número de margem de lucro e ele disse, olha, mas não é aquela realidade porque se fosse assim nós estaríamos bem. Quer dizer, ele próprio apresentou o número, ele próprio contestou. Então, o que é que acontece? Com essa esculhambação do setor, o setor de combustível foi dividido em três tipos de revendedores que nós colocamos aí. Os oportunistas, que são aqueles que carteirizam, que estão aí só para ganhar e não têm absolutamente compromisso com o setor. Os bandidos, que apareceram para lavar dinheiro do narcotráfico, para sonegar, para fazer todo tipo de bagunça nesse setor. E os revendedores tradicionais. Aqueles postos que era do pai, passou para o filho, que era do avô, passou para o pai e hoje está com o filho. Esses estão no meio desses dois aí, sofrendo absurdos. Então eu queria, senador, deixar os números de lado e ir para a rua. O que os trabalhadores sentem e o que o consumidor sente. Porque se os trabalhadores e os consumidores veem esses números aí, eles não entendem absolutamente nada do que está acontecendo. Numa mesma avenida, você pode encontrar diferença de 20 e 30 centavos por litro de combustível. Você vai nos hipermercados vendem ao preço que o outro do lado aqui, que não é do hipermercado, compra, ele pega a nota e diz, olha, meu preço é esse aqui, vai lá no supermercado que ele está vendendo pelo preço que eu compro. Então não dá para entender nada o que, que acontece nesse setor. E a grita dos trabalhadores é que esse setor volta a ter qualquer tipo de irregulares. Fundar um posto de gasolina, montar um posto de gasolina hoje, qualquer um, qualquer bandido, qualquer pessoa monta. Outrora tinha um controle rígido, né? Era para se montar um posto, era complicado, era rígido. Se você entrar no site da Agência Nacional do Petróleo, você vai encontrar um monte de posto que não consta lá, que nem a Agência Nacional do Petróleo sabe que tem. Tem distribuidora que a Agência Nacional do Petróleo não sabe que existe. A Agência Nacional do Petróleo hoje, ou por falta de estrutura, ou por falta de vontade, ela é igual, desculpa a expressão, a peito de homem, é só para compor, não serve para nada. Porque você olha, a confusão começa nas distribuidoras. Tem distribuidora que o cliente X tem um preço, o cliente Y é outro preço. Então eles já começam a fazer a guerra de preços lá dentro das distribuidoras. Tem distribuidora regulando preço. Ela diz, eu vou passar para você por esse preço, mas você tem que vender por esse preço. E esse é um absurdo que acontece nesse setor. Aí vamos para a sonegação, para a adulteração. Adulteram na qualidade e adulteram na quantidade. E diga-se de passagem, eles estão criativos. Já tem patrão adulterando a qualidade, a quantidade do Guarujá. Está lá na sua cadeira de pai, pega o celular e diz, agora meu litro não vai mais ser 1.000 ml não, vai ser só 870. Aí vai lá, entra na internet e adultera lá na bomba. E o coitado do fritista, que, do empregado do posto, quando a polícia chega, é quem vai no camburão. É um negócio impressionante, é ele que paga o preço. E aí nesse iceberg aí, que o representante do revendedor disse que a revenda é a ponta, os trabalhadores devem ser o lixo que encosta no iceberg, porque não existe para eles. Na hora de negociar essa dificuldade toda, o frentista do Pará, o frentista do Piauí, o frentista do Rio Grande e o frentista de São Paulo têm o mesmo estômago, o trabalho é o mesmo, a lucratividade dos postos nunca teve tão grande, porque não dá para entender. Eu não vejo carro abastecendo lá em São Paulo, no Rio Tietê. Eu não vejo ninguém abastecendo no mar. Eu só vejo abastecendo nos postos. Aumenta o volume de venda um absurdo. É o único lugar, um setor do mundo, que aumenta o volume de venda, aumenta tudo e não tem lucro. Não dá para entender. Por isso, bem, essa nossa reivindicação de saber aonde é que está o lucro desse setor, com quem está, se é com o governo através dos impostos, se é com a Petrobras, se é na distribuidora, se é na revenda, porque com os trabalhadores, com certeza não está. Nada, os trabalhadores não têm o reconhecimento que como ele disse, que nós somos o espelho do posto, nós não estamos sendo esse espelho. Pelo menos é reconhecido como esse espelho. Nós somos espelho só para prestar nosso serviço. Nós temos aí no interior do nosso país, frentista trabalhando 13, 14 horas, o sindicato com muita dificuldade para chegar nesses postos, ameaçados, tem ameaça de morte, isso é verdade, tem um monte de coisa que acontece no setor que não passa pelos trabalhadores. Então, esse negócio de número é muito bonito, mostrar número ali é fácil, você põe aqui na planilha, mostra ali. Agora, vá para a rua e peça aos consumidores, aos trabalhadores, para ver o que realmente acontece nesse setor. É uma coisa absurda e lamentável. E o governo tem responsabilidade. Essa casa, o Parlamento Brasileiro, é quem tem que regular isso. Posto de gasolina é um setor importantíssimo. Quando a gasolina sobe, quando o combustível sobe, sobe tudo e nada desce mais. Agora, quando tem lá uma praga que a tomate teve um problema na entre safra, a tomate, o preço vai para... Quando volta tudo normal. Agora, quando o combustível sobe, não é verdade. Tudo que sobe não desce mais. E os trabalhadores estão aí nesse fogo cruzado, sem saber como fazer para sair dessa enrascada, e contamos com essa casa para que isso seja possível. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao Luiz de Souza Reis, que é presidente-geral da Federação dos Empregados de Impostos e Serviços de Combustíveis de São Paulo e Derivados de Petróleo, de São Paulo, né? que fez aqui uma série de denúncias também da maior gravidade, inclusive cobrando da Petrobras e da agência, né, a não presença.
Sem contar uma coisa que nós esquecemos com relação aos TRE, essa é outra coisa gravíssima. Os grandes consumidores compram sem imposto, imposto reduzido, e vende concorrendo com um revendedor, repassa aquilo. Tem, só para o senhor, tem cara que montou um PA que não tem um carro na empresa dele. Lá em São Paulo nós encontramos laboratório, madeireira, que não tem nem carro, mas tem um posto lá dentro, comprando sem imposto e revendendo. Isso é outra coisa absurda que enfraquece a revenda.
Enfim, adulteração, fraude, exigindo a regulamentação, exigindo que o piso seja assegurado. E ele levanta aqui num linguajar bem simples, né? E todos nós estamos percebendo, isso é um fato real, né? Que o tráfego está cada vez mais congestionado, cada vez estamos vendendo mais carros. Se aumentamos a nossa frota de carros circulando, alguém está abastecendo. Se alguém está abastecendo, alguém está comprando. Se alguém está comprando, alguém está lucrando. É mais ou menos esse raciocínio que eu peguei aqui, que nós temos que apontar caminhos aí para que os frentistas não fiquem de lado dessa estrada da vida aí, para onde transitam os combustíveis. Bom, o projeto nós vamos encaminhar e nós vamos registrar aqui. Passamos a palavra agora ao José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Derivado de Petróleo, também de São Paulo.
Pelo menos obrigado, senador, pelo convite. Obrigado a todos os presentes. E eu tenho aqui na sala.
Se quiser inverter, não há problema nenhum. Eu estou seguindo uma ordem que eu recebi.
Você acha melhor
aqui
inverter? Eu inverto. Eu acho não que tem problema para falar. Você quer ouvir lá primeiro? Tá bom. Então eu aguardo.
Vamos lá?
Vez.
Tem problema para vocês aqui? Vamos ver o Charles, então? Então vamos lá. Charles Guerreiro, coordenador do Movimento de Combate à Cartelização dos Combustíveis do DF. Então fala o Charles e depois fala o José Alberto Gouveia. Charles, com a palavra.
Está funcionando. Bom dia a todos. Eu me chamo Charles Guerreiro, coordenador do Movimento de Combate à Cartelização dos Combustíveis. Quero parabenizar a mesa a partir dessa iniciativa muito que louvável e mais do que importante para o Brasil, por parte do senador Paim. Quero agradecer a presença dos senadores Ataíde Oliveira, que também nos prestigia, senador Wilson Santiago, os coordenadores do movimento que também se encontram aqui presentes, doutor Alfredo, jornalista, Maione, o Denison e demais colaboradores que não puderam estar presentes, todas as entidades que vêm debater um assunto tão sério para o Brasil, tanto o representante da parte patronal, como também os representantes da parte dos trabalhadores, ao qual nós nos somamos e agradecemos também esse apoio que temos recebido por parte de vocês e nos somamos também com as suas reivindicações. O movimento tá atento e à disposição para o que se faça necessário para que também juntos possamos construir as possibilidades para que este país seja um país mais justo, não só para o consumidor, mas também para os trabalhadores. O nosso movimento, para que vocês entendam rapidamente, ele surgiu em 2009, eu já vinha fazendo um trabalho em anos anteriores, mas ele nasceu da necessidade de a sociedade se organizar e sair em sua defesa, já que até então nós nunca tivemos um órgão voltado ao consumidor. E a prova maior é essa, senador Paim, que nós estamos vendo hoje aqui. Hoje, mais do que nunca, a Petrobras deveria estar neste plenário respondendo à sociedade brasileira todas essas incógnitas, todos esses questionamentos, todas essas ponderações que têm sido feitas e não se encontra aqui presente. Nós não temos um único representante da ANP, não temos um representante do Ministério Público para também estar aqui, porque é a veia da sociedade na hora das denúncias também. E acho que faltou mais um segmento a ser citado aqui.